Os quatro evangelhos. Tomo 1, Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem probo e temente a Deus, chamado Simeão, que vivia à espera da consolação de Israel. E um Espírito Santo estava nele. Pelo Espírito Santo, lhe fora revelado que não morreria antes que houvesse visto o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito, veio ao templo e, como os pais do menino Jesus o tivessem levado lá, a fim de o submeterem ao que a lei ordenava, ele o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: "Agora, Senhor, segundo a tua palavra, mandarás em paz o teu servo, pois meus olhos viram o Salvador que nos dás e que fizeste surgir à vista de todos os povos, como luz para ser mostrada às nações e para a glória de Israel, teu povo." O pai e a mãe de Jesus se admiravam das coisas que eram ditas dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: "Este menino vem para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo da contradição dos homens. E a tua própria alma será transpassada como por uma espada, a fim de que os pensamentos ocultos nos corações de muitos sejam descobertos." Nota 41. Simeão, homem justo e temente a Deus, vivia à espera do Messias predito e prometido. Impelido pelo Espírito, modos de falar dos hebreus. Estas expressões, um Espírito Santo estava nele, pelo Espírito Santo lhe fora revelado, impelido pelo Espírito, eram, como sabeis, um modo de falar hebraico. Já os explicamos na nota 9. Para os judeus, tudo que resultava de uma inspiração que não compreendiam era feito pelo Espírito Santo, quer dizer, do ponto de vista em que se achavam, era o Espírito do próprio Deus a animar e inspirar os homens. Inspiração de Simeão. Simeão recebeu do seu anjo de guarda a inspiração. É o que na vossa linguagem humana chamais um pressentimento, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Por efeito dessa inspiração, houve de sua parte intuição, convicção. Ainda em virtude da mesma inspiração, ele se sentiu impelido a ir ao templo, onde, esclarecido por ela, tomou nos braços o menino Jesus e o proclamou o Salvador esperado, pronunciando as palavras do cântico. Cumprimento das palavras de Simeão. Jesus exposto à contemplação e às contradições dos homens. Não estão cumpridas e não se hão de cumprir ainda as proféticas palavras do inspirado Simeão? Jesus não foi exposto no Gólgota para atualidade do então e para o futuro, até o fim dos séculos, a contemplação de todos os povos como a luz que havia de iluminar e ilumina as nações, que as iluminou e as iluminará? Não foi exposto pelos apóstolos e discípulos a contemplação de todos os povos até aos vossos dias? Não vai ser ainda e cada vez mais pelo Espírito da Verdade, nos tempos da nova era que começa, até que a luz que ele personifica reine sobre todos? Jesus, glória de Israel, justa satisfação da nação judia. Estas outras palavras de Simeão, falando de Jesus, e que destinas a ser a glória de Israel, se referem, segundo o Espírito, no seu sentido oculto em espírito e em verdade, à satisfação imensa que experimentará a nação judia por ter sido eleita para receber esse penhor de redenção. Esta parte do cântico se aplica aos séculos vindouros, aos tempos posteriores, não só à época em que Simeão falava, como também à vossa. Compreende-se, quando a luz se houver espalhado por toda a terra, os judeus se sentirão felizes por terem sido o primeiro facho donde ela se espargiu. Conquanto, a princípio, a tenham colocado debaixo do alqueire, nem por isso será neles menos vivo o sentimento de gratidão. O tempo virá, cumpre aguardá-lo. Jesus, causa da ruína e da ressurreição de muitos. As palavras últimas de Simeão: este menino vem para a ruína e ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo da contradição dos homens, são também, no seu sentido oculto, segundo o Espírito, em Espírito e Verdade, uma alusão às querelas religiosas quanto a Jesus, sua origem e sua natureza, quanto ao seu aparecimento e a sua passagem pela terra, quanto à sua posição espírita em relação a Deus, ao vosso planeta e à humanidade terrena, quanto a seus poderes e sua autoridade. Aludem, sobretudo, à posição que a maior parte dos notáveis de Israel moveram à moral de Jesus. Tais querelas surgiram então, como pelos tempos adiante até vossos dias, e ainda perduram. Para os notáveis de Israel, Jesus foi causa de ruína, porquanto tiveram que espiar o orgulho, a cupidez, a ambição e todas as paixões más que os dominavam. E não só para o israelita, mas também para muitos outros, Jesus foi, é e será, por algum tempo ainda, causa de ruína. Todos os que o repelem a sua lei verdadeira, a sua palavra de verdade contida nestes dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, por toda parte e sempre, tanto na ordem material como na ordem moral e intelectual, encontrarão nele a pedra contra que se chocarão. Em tal caso, Jesus é o obstáculo imprevisto de encontro ao qual hão de todos esbarrar. A culpa daquele que repele a sua verdadeira lei, por não a ter compreendido bem, muita vez por lhe não ter sido bem ensinada, não pode ser considerada tão grave quanto a daquele que, conhecedor do sentido profundo dessa lei, o desnatura ao ensiná-la a outros, a fim de os manter subjugados. Para os que caminham nas trevas e que com alegria se dirigiram para a luz, Jesus foi, é e será uma causa de ressurreição. Esses ressuscitaram. Ressuscitaram no sentido de que, deixando de permanecer no estado de degradação que os distanciava do céu a que aspirais, entraram no caminho do progresso, que rapidamente conduz à mansão celeste. Estavam mortos, visto que a existência para eles só tinha uma saída: o sepulcro. Ressuscitaram, transpondo as portas do túmulo e voando para o seu Criador aos impulsos do amor, da fé e da esperança. Morte de Jesus, dor de Maria. Finalmente, as palavras de Simeão a Maria: e a tua própria alma será transpassada como que por uma espada, a fim de que os pensamentos ocultos nos corações de muitos sejam descobertos, fazem alusão à morte de Jesus, que foi, humanamente, uma grande dor para Maria e motivo para a profissão de fé, assim como para a deserção de muitos. Acabamos de dizer que a morte de Jesus foi humanamente uma grande dor para Maria. Ela estava convencida do futuro brilhante do Filho de Deus, Salvador do mundo. Mas em virtude das crenças que devia ter e tinha, sofreu humanamente pela morte do filho, que acalentara nos braços, cujos progressos acompanhara, que admirara e adorara pelas suas obras. Graças a Deus.